Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Começa aqui a edição de número 885 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. O sorteio da 52ª Peroba Rosa marca aniversário da UEL. Evento reuniu servidores, docentes, diretores de centro e representantes da comunidade. Grades em transgressão. Projeto de extensão da universidade arrecada itens de higiene para mulheres da cadeia pública de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. São 8 pontos de coleta aqui no campus. A regulamentação do mercado de carbono está próxima de sair do papel. Confira o comentário de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Pais devem ser exemplos na hora de inserir as crianças nos hábitos de uma alimentação saudável. Valéria Mortara dá as dicas na coluna Conversa de Cozinha. Dança Londrina reúne 18 trabalhos no palco do Ouro Verde nesta segunda, na programação do Festival de Dança. Vamos sortear 4 pares de convites. Mestres da cultura popular que abriram o festival sábado, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, refletem sobre o papel da educação e da arte e incentivam as experiências físicas para o aprendizado.
A UEL e você.
Plantio da 52ª muda de peroba rosa, árvore símbolo da UEL, marcou na sexta-feira o aniversário de mais de 5 décadas da instituição. Foi em 7 de outubro de 1971 que houve o reconhecimento da instituição pelo Ministério da Educação. A cerimônia reuniu no Bosque Perobal, no campus, servidores, docentes, diretores de centros de estudos, a reitora Marta Fávaro, o vice-reitor Ayrton Petris e representantes da sociedade civil. Este ano, a universidade homenageou o agente universitário Adalberto Pires Cardia, escolhido para representar o quadro de 2.500 servidores técnico-administrativos. Adalberto atua há quase 30 anos na prefeitura do campus universitário. Está no setor desde 4 de março de 1996. Heloísa Gonçalves acompanhou o evento e registrou a fala emocionada de Adalberto Cardia.
Tenho no coração duas mães. Uma que está no céu e a outra que é a UEL. Por isso tenho muito respeito, carinho e gratidão pela instituição. Estar aqui nesse momento não tem preço. Obrigado a todos e parabéns, UEL.
Um sentimento de alegria, muita honra, tanto pelos servidores da Prefeitura do Campus, onde estou lotado, como todos os servidores da UEL. É muita honra. É aquilo que eu sempre digo. Eu tenho duas mães, uma que está no céu e a outra eu considero a UEL. Então por isso eu tenho um amor, um carinho, dedicação muito grande pela UEL, certo? E estou muito feliz e a gente fica emocionado. Não tem nem palavras para agradecer. É uma homenagem que vai ficar na minha memória o resto da vida.
Pô, fiquei sabendo que o senhor é dono de várias frases e bordões assim que as pessoas do trabalho conhecem e repetem. Tem alguma delas aí muito famosa?
Tem uma que eu falo. Eu falo o seguinte, cada conquista, principalmente nós que somos ligados a compras, mas serve para qualquer atividade. As pessoas, muitas vezes, elas não têm emoção de fazer alguma coisa, porque elas não vibram com aquilo como se fosse um gol. Ela tem que vibrar com cada coisa, cada conquista, cada compra, ou cada sucesso da instituição, como se fosse um gol.
aí ela vai se sentir motivada para os passos seguintes. Essa é uma das lições. E uma coisa também que eu tenho em mim é que você começa com uma atividade, alguém te procura, não terceiriza a informação. Procure até o fluxo final para você acompanhar o resultado final.
De você continuar olhando na direção da...
Obter o resultado final de tudo aquilo que foi solicitado.
A reitora Marta Fávaro também fez um discurso emocionado e falou sobre as principais realizações e desafios da universidade.
Também é significativa para nós. Ao colocarmos o seu nome como homenageado no plantio da Peroba Rosa, que para nós é um símbolo fundamental, porque instala a homenagem da nossa vida, a vida da Universidade Estadual de Londrina. É o reconhecimento do valor que cada um de vocês tem ao erguer a história da Universidade Estadual de Londrina. Então, nosso reconhecimento pela sua história, por sua dedicação à Universidade Estadual de Londrina e, em seu nome, a dedicação de cada um dos nossos agentes universitários aqui representados pelo Adalberto e também o reconhecimento aos nossos estudantes, aos nossos professores, a todos que abraçaram a Universidade Estadual de Londrina como a sua segunda casa e a todos que trabalham. O reconhecimento pela história da Universidade Estadual de Londrina que foi construída pelas mãos de cada um de vocês. Para nós é muito importante este momento, esta cerimônia. A Peroba Rosa é o nosso símbolo, é um símbolo importantíssimo para a constituição daquilo que nós somos. E o seu nome estará agora numa dessas plantas que nos simbolizam. E o seu nome representa a história de todos aqueles que aqui, né, ajudaram a construir o que somos. Eu não sei vocês, mas todo momento que a gente vem para o Bosque Perobal e vamos para este momento de homenagem, e nós nessa história de 52 anos de reconhecimento, mas 53 de criação, eu gosto de falar isso em todos os momentos e todas as oportunidades. Nós temos 53 anos, temos 52 de reconhecimento. E fizemos essa história com outras instituições, mas nós somos potentes. Quando a gente vem para cá e a gente olha a Universidade Estadual de Londrina, não sei vocês, mas eu fico emocionada, porque a UEL é linda. Ela é linda no seu espaço, ela é linda pelas pessoas que a compõem, ela é linda pelo serviço que ela presta a toda a comunidade.
Reitora, eu sou a Heloísa da Rádio UEL. Queria saber quais você diria que foram as ações mais importantes da UEL nesse ano.
Nossa, tem muitas ações. Eu acho que nós estamos num trabalho muito intenso. O próprio campus, nos braços dos nossos agentes universitários da PCU, tem demonstrado isso. A gente tem melhorado a ambiência da universidade. Nós temos conseguido muitos financiamentos de projetos que vão revitalizar espaços e laboratórios. Jornalismo, por exemplo, é um deles, né? Nós tivemos a criação e a autorização de funcionamento de um novo curso de graduação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Nós estamos avançando no nosso plano de acessibilidade, né? Então, acho que tem muitas, além disso, muitas outras coisas estão acontecendo. Temos lutado, né, muitas lutas difíceis, mas também temos tido muitos resultados positivos. Então, neste ano, acredito que a gente possa comemorar isso, né? A melhoria da nossa ambiência, a melhoria de alguns fluxos e processos, a criação do nosso curso de graduação, que também é o nosso 53º curso, então número 53, comemorando 53 anos de criação, 53 cursos de graduação. Nós tivemos aprovação de cursos de stricto sensu, autorização, né, de cursos de stricto sensu, projetos de pesquisa que foram reconhecidos. Então são muitas coisas a comemorar, né, neste ano, né, que estamos completando 52, né, de reconhecimento. Então, acho que são muitas vitórias, mas também muitas lutas. Acho que isso também temos que colocar em evidência, né? Continuamos com muitas lutas, mas temos muito a comemorar.
E considerando todas essas conquistas da universidade, quais são os próximos desafios para esses próximos anos?
Nós temos muitos desafios. Os desafios de revitalização do nosso espaço, de ampliar a acessibilidade, porque nós defendemos que a instituição continue pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. para que nós possamos, de fato, receber adequadamente os nossos estudantes que têm algum tipo de deficiência ou que precisam de algum tipo de assistência diferenciada no processo de formação, nós temos que ampliar as condições de recebimento. Então, nós temos desafios na acessibilidade, nós temos desafio de fortalecimento dos nossos cursos, de melhoria dos espaços dos nossos laboratórios. Então, a gente tem buscado recursos para, pouco a pouco, ir assistindo aqueles que estão fazendo o seu trabalho em todos os setores. Nós temos um grande desafio, que é a acreditação da extensão. Então, nós já temos cursos que estão implantando a acreditação da extensão, então nós temos que dar condições para que os nossos professores, os nossos estudantes possam realizar as atividades extensionistas com segurança e com êxito. Então, temos muitos desafios, mas estamos atentos a todos eles. Muito obrigada.
Participaram também da cerimônia Ângela Maria e Wagner Barbosa e o saxofonista da Orquestra Sinfônica da UEL, Gerson Lins Rodrigues. Projeto de extensão da UEL, que atua no Norte Pioneiro, promove ações voltadas à inclusão e reinserção social de mulheres em privação de liberdade. Oficinas, minicursos, manutenção de biblioteca e prática de leitura que pode reduzir a pena das detentas. A proposta também pede doações de produtos que serão destinados às mulheres. Heloísa Gonçalves.
O projeto de extensão da UEL, Grades em Transgressão, Novos Horizontes de Inclusão e Inovação Social para Mulheres, realiza uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal. As doações vão para as mulheres em privação de liberdade da cadeia pública de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Na UEL, 8 postos de coleta foram montados. O projeto Grades em Transgressão está em atividade há um mês e segue até setembro de 2024. A coordenadora é Margarida de Cássia Campos, docente do Departamento de Geografia da UEL, e professores de mais 7 cursos da universidade colaboram com a iniciativa. O objetivo é promover ações voltadas à inclusão e reinserção social das mulheres em privação de liberdade da cadeia pública de Santo Antônio da Platina. São realizadas atividades que tornam o cumprimento da pena um processo humano, como oficinas que promovem as mulheres, formação educacional, profissional, política, artística e cultural. Isabela Espagola, recém-formada pela universidade e integrante do projeto, explica.
Quanto às nossas ações, são organizadas rodas de conversa de temáticas que sejam importantes e implementação também de oficinas, minicursos, promoção de redes com vários parceiros do município para organização de certas ações voltadas para o meio educacional e esportivo da cadeia pública. Também contempla a manutenção de uma biblioteca e implantação de ações para remissão da pena por meio dessa prática de leitura. E uma das ações também é empoderar essas mulheres envolvidas, com vistas à redução da discriminação baseada no gênero, atravessada por várias questões de raça, classe social.
O projeto Grades em Transgressão recebe recursos do Fundo Paraná, iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado. O financiamento é feito por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, que oferece recursos e bolsas de estudo a 100 projetos espalhados pelo Paraná. Grades em Transgressão foi um dos escolhidos entre 207 analisados. 13 destes estão sendo desenvolvidos na UEL. Isabela Espagola explicou o objetivo da arrecadação de produtos, que não tem data para acabar.
Tendo em vista essas demandas que surgiram, uma delas é a escassez desses produtos de higiene pessoal. E partindo disso, como projeto, nós nos mobilizamos para que alunos e servidores contribuam com as arrecadações desses produtos. Hoje, o que o município fornece não é suficiente. E como muitas mulheres estão desamparadas institucionalmente, como projeto, nosso objetivo é minimizar o sofrimento dessas mulheres, promovendo acesso às necessidades básicas de higiene. Nós estamos com vários pontos de coleta espalhados pela UEL. Nas secretarias gerais, temos no SECA, no CCE, no SESA e no CCB os pontos de coleta. Na Biblioteca Central e na Biblioteca Setorial do CCH, no SEBEC e no NEAB. Os produtos são sabonete, shampoo, condicionador, papel higiênico, desodorante, só não pode o spray, tem que ser somente o rolon e com rótulo transparente e creme dental.
Relembrando então, as doações podem ser deixadas nas Secretarias Gerais do SECA, CCE, CESA e CCB. Também nas duas bibliotecas da UEL, a Central, que fica no Calçadão, e a Setorial do CCH. O SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade, que fica na frente da Biblioteca Central, e o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, localizado no Calçadão do Campus, também são pontos de coleta. Os produtos aceitos são sabonete, shampoo, condicionador, papel higiênico, creme dental e desodorante Rolon com rótulo transparente. A campanha é iniciativa do projeto de extensão Grades em Transgressão, Novos Horizontes de Inclusão e Inovação Social para Mulheres. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Reportagem da Heloísa com a assistente social Isabela Espagola, que se formou recentemente na UEL e integra o projeto.
A UEL e você. Economia para todos com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Quero destacar hoje o projeto de lei aprovado no Senado semana passada, dia 4, que cria um sistema que regulamenta o comércio de créditos de carbono no Brasil. Mas antes, chama a atenção para uma passagem presente no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que o escreveu em 1776, que diz que, abre aspas, "não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse." Fecha aspas. Entendo esse pensamento como balizar para que em uma economia capitalista seja possível despertar o interesse do setor produtivo para que, na busca dos seus interesses, garantam o nosso jantar. E nesse caso, o jantar é a própria sobrevivência do homem no planeta. E o projeto de lei que tramita pelo Congresso, ao criar o mercado regulado de carbono no Brasil, é um passo nesse sentido. Não é segredo para ninguém que o planeta corre sérios riscos de se tornar impróprio para a vida como a conhecemos, em decorrência da emissão acelerada provocada por nós mesmos de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, o CO2, que está elevando a temperatura do planeta e gerando eventos climáticos extremos, com o potencial de levar a humanidade à extinção. Essas emissões são derivadas especialmente da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Entre as medidas voltadas a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, está a criação de um mercado de carbono regulamentado. Isso significa que a retenção de gases de efeito estufa passam a valer dinheiro. A cada uma tonelada de dióxido de carbono que um determinado projeto consegue reter, significa um crédito de carbono. Com a regulamentação, esse crédito de carbono passa a ter preço, e tendo preço, passa a ser uma mercadoria como outra qualquer. Os compradores de crédito de carbono seriam aquelas empresas que emitissem mais que uma determinada cota pré-estabelecida de gases do efeito estufa por ano, pois teriam a obrigação de adquirir créditos de carbono para compensar as suas emissões. E o projeto de lei aprovado no Senado e que agora vai para a apreciação da Câmara dos Deputados cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou seja, um sistema que regulamenta o comércio desses créditos de carbono e define também as empresas obrigadas a participarem dele. Atividades, fontes e instalações que emitam acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano vão estar sujeitas a um limite de emissões, que ainda não foi definido. Enquanto aquelas que emitirem entre 10 mil toneladas de CO2 a 25 mil toneladas de CO2, vão ter que apresentar um plano de monitoramento de suas emissões. Agora veja essa informação. O relatório Oportunidades para o Brasil em Créditos de Carbono, feito pela Câmara de Comércio Internacional em parceria com a Wicarbon, estima que o Brasil pode gerar receitas de 120 bilhões de dólares até 2023 e criar ainda 8,5 milhões de empregos até 2050. Então, ao criar essa regulamentação, o Brasil passará a adotar instrumentos de governança climática já vistos em outros países e amplia a sua participação na agenda da descarbonização, atraindo mais investimentos e criando novas oportunidades. Considero muito mais inteligente que propor leis que obriguem à redução de emissões de gases do efeito estufa, leis que assegurem o interesse do setor produtivo em participar desse esforço, despertando a sua motivação para o ganho. Se é mais pela consideração que eles têm pelos seus próprios interesses do que por motivos realmente altruístas, pouca diferença nos faz, desde que o resultado preserve o meio ambiente e, por consequência, nossa presença no planeta. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Oiê! Seja bem-vindo na minha cozinha, se acomode e vamos conversar. Nessa quinta-feira é o Dia das Crianças e acho que vale um dedinho de prosa sobre a alimentação delas, né? Quando um adulto me procura no consultório dizendo que precisa de uma reeducação alimentar, me parece que considera que a sua educação alimentar não funcionou, vocês concordam? Então, o que seria essa educação alimentar? Assim como em todos os aspectos da educação das crianças, de forma geral, o objetivo da educação alimentar é inserir essa criança na realidade alimentar da família, passar os costumes e valores da casa para ela. E como anda a realidade alimentar da sua casa? Essa é a principal reflexão que eu quero trazer. Não se pensa em alimentação das crianças sem pensar em alimentação da família. Isso vale para qualquer criança de qualquer realidade socioeconômica. E as soluções são específicas para cada família, né? Famílias que comem mal, famílias que não comem à mesa juntas, famílias que compensam a falta com comida, famílias com muitas restrições alimentares, famílias com fome, famílias com preocupações estéticas exageradas, famílias com conflitos. É aí que nós devemos trabalhar. Dava para passar um ano só falando de alimentação e criança. Hoje nós vamos falar disso, dessa inserção. Eu vou dar algumas sugestões e presta atenção que são observações genéricas. Cada caso é um caso, cada família é uma família. Esse não é um espaço de prescrições e nem diagnóstico. O meu objetivo aqui é pensarmos juntos. Primeira dica. Antes de tirar qualquer coisa da alimentação, tente inserir o que está faltando. Tem pouca salada? Então, vamos ter um espaço do prato reservado para salada. E vamos aprender a fazer saladas gostosas. Não quer comer salada? Tudo bem, esse espaço vai ficar vazio. É o espaço da salada. Tem muito refrigerante na casa? Então, vamos escolher um tanto de água pura que a gente tem que tomar diariamente. E depois podemos tomar uma quantidade daí definida e menor de refrigerante. Tem muito doce? Então, vamos combinar que o doce vai ser uma sobremesa da refeição. Porque aí a gente já está com a barriga cheia e a porção pequena será suficiente. Segunda dica, que tem a ver com a primeira. As regras valem para todos. Mas as crianças devem também saber que existem comidas e principalmente bebidas de adulto. Evite comer escondido. Deixe claro para a criança que aquilo é coisa de adulto. Enriqueça o seu repertório, da sua família, da sua casa. Existem frutas, verduras e legumes para todos os gostos. E eles podem ser deliciosos. Não é que é uma coisa horrorosa que a gente tem que comer. Vegetais podem ser maravilhosos. Molhos, cortes diferentes, misturar coisas que a criança gosta, encontrar as texturas que elas preferem. É um aprendizado. é educação alimentar. Educação alimentar não é um monte de regra. É escolher entre muitas possibilidades a alimentação saudável da sua casa.
Conversa de cozinha.
A receita de hoje é uma fritura. Vamos aproveitar esse preparo tão apreciado e incluir legumes? Hoje nós vamos fazer tempurá de vegetais. Rale no ralo grosso cenoura, chuchu, abobrinha ou outros legumes que goste até ter uma xícara e meia, bem apertadinho. Misture bastante cebolinha picada a esses legumes ralados e reserve. Numa tigela, misture 1/4 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de amido de milho. Se não tiver amido de milho, pode ser tudo a farinha de trigo. Adicione água mineral com gás bem gelada, mexendo até ter algo como uma massa grossa de panqueca. Agora incorpore os legumes à massa, misturando muito bem e frite em colheradas. Escorra numa peneira de aço e sirva com shoyu ou outro molho de preferência da sua criança, seja ela exterior ou interior. Divirtam-se! Feliz Dia das Crianças para todos nós!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 31, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas temos um compilado de informações, especialmente do Festival de Dança. Dança Londrina reúne 18 trabalhos no palco do Ouro Verde nesta segunda. Na programação do festival, vamos sortear 4 pares de convites. Mestres da cultura popular que abriram o Festival de Dança sábado, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, refletem sobre o papel da educação e da arte e incentivam as experiências físicas para o nosso aprendizado. Esta semana não tem exibição de filme no Ouro Verde por conta do Festival de Dança. A programação reinicia segunda-feira que vem. O Festival de Dança de Londrina 2023 abre nesta noite espaços para grupos de dança independentes. É o Dança Londrina, com 18 trabalhos, a maioria deles ligados à linguagem da dança contemporânea. Entre os artistas estão os grupos Lua, Helena, Gealiz, Rige, On Fire, a própria Cia de Dança, Compasso da Dança, também Escola Municipal de Dança de Londrina e Ana Leão Balé, Cia de Dança Carol Aleixo, Gestos Balé, Cia Nádia Essada Escola de Dança e Balé Arte, a partir das 8 da noite no Teatro Ouro Verde. Daniele Pereira, coordenadora do festival, comenta que o encontro recorda as origens do evento.
Além da gente poder receber muitos grupos, escolas, artistas independentes no palco do Ouro Verde, ele também relembra sempre, remonta aí as origens do festival, né, que foram, né, a origem do festival foi pelas tardes de dança, que era uma reunião, um encontro dos artistas aqui da cidade para cada um ver o que cada local estava produzindo. E a gente continua fazendo isso e a cada ano com mais sucesso de inscrições e de público, inclusive, né? Então, é um dia, o Dança Londrina, que ele tende, inclusive, a crescer, né, cada vez mais. E esse ano, já que a gente não tem grade formativa, os principais integrantes das escolas e dos grupos que formarem essa programação do Dança Londrina vão receber crachás para poderem também acompanhar todo o festival de forma gratuita e não perder, né, esse acesso, esse contato, esse intercâmbio com os artistas que vêm de fora.
Curadora-geral do Festival de Dança, coordenadora-geral, ela é coordenadora e também curadora, Daniele Pereira. Trecho da entrevista que a Daniele concedeu ao vivo aqui na rádio, quarta-feira passada, na revista do Meio Dia. Áudio completo disponível no nosso site. Lembrando que o Dança Londrina começa às 8 da noite nesta segunda no Ouro Verde, com 18 grupos de Londrina e região. Cada um tem no máximo 5 minutos para mostrar sua arte no palco do teatro. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia, à venda pela plataforma Simpla, também na bilheteria do Ouro Verde. Lá só é aceito pagamento em dinheiro ou Pix. Você quer ir de graça ao Dança Londrina hoje à noite? 4 pares de convites agora aqui na rádio. Você liga 3348-5027, 3348-5027, deixa o seu nome com a Karine Silva, pega seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde. 3348-5027, diz que Dança Londrina.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande dá um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá.
A abertura do Festival de Dança sábado teve chuva durante todo o espetáculo, mestiço florilégio, também ótimo acolhimento do público. Os mestres da cultura popular Antônio Nóbrega e Rosane Almeida do Instituto Brincante apresentaram recortes dos projetos de mais de 40 anos de espetáculos e da parceria deles na arte e na vida. Dança, música, performance combinadas com projeções. Nóbrega quebrou o protocolo e fez trecho de Chegança.
Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó.
Essa é a gravação de estúdio de Chegança. Sábado, Nóbrega fez voz e violão. Esse tema valoriza a presença indígena brasileira. Ele também celebrou a eleição do líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor Ailton Krenak para a Associação Brasileira de Letras, a ABL. Foi aplaudido pelo público. Renato Forim Júnior e Daniele Pereira, que fizeram um cerimonial diferente na abertura do festival, também foram aplaudidos pelo menos duas vezes pelos espectadores. Quando trataram da importância dos professores para o país, criticaram a retirada de disciplinas de arte nas escolas do Paraná, também o uso excessivo de plataformas no ensino. O tema deste ano do festival relaciona educação e arte. Também se pronunciaram a diretora da Casa de Cultura da UEL, Marta Dantas, e a diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura de Londrina, Sônia Dias. O festival tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Ontem, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida receberam os jornalistas Renato Forim Júnior e Silvana Leão, da assessoria de imprensa do festival, mais duas estudantes de artes cênicas da UEL. Uma conversa franca e bem-humorada sobre temas variados que perpassam arte, educação, dança e outras linguagens artísticas. Rosane Almeida chamou a atenção para a urgência das experiências físicas na construção de nossa identidade.
Rosane, a cultura popular, de maneira geral, ela tem formas muito naturais e que se confundem, na verdade, com a própria vida de transmitir saberes. A gente está falando no festival esse ano sobre as relações entre arte e educação, né? E vocês, no Brincante, pelo que me parece, trazem muito isso que é próprio da cultura popular. Ou seja, a gente não nem conseguir direito separar o que é educação, o que é ensinamento, o que é arte em si. Queria que você discorresse um pouco sobre isso a partir do trabalho do Brincante.
Quanto tempo a gente tem? Que hora sai o avião, Nóbrega? Bom, eu adoro essa sua pergunta, porque é muito dentro dessa lógica que eu falei da cultura, né? Dessa cultura do dominador, a cultura da guerra, a gente acha que esses espaços, eles são feitos para você ir ali, aprender aquela alguma coisa, digerir aquilo e passar. E a gente passa despercebido que todos esses espaços que a gente chama de territórios culturais, né, de cultura popular, de folclore, de manifestação popular, todo esse território, ele não é um território para ser aprendido, ele é um território de produção de conhecimento. Aquelas coisas estão ali porque elas ensinam a quem as fazem. Aquilo ali é um espaço onde as pessoas estão aprendendo alguma coisa. E elas só sobrevivem porque elas estão intrinsecamente ligadas a uma natureza humana. Uma natureza que é movida por questões de hereditariedade, por questões de alimentação, por questões de emocionais, por questões de experiências físicas, por questões de meio ambiente. Então, tudo que é produzido nesses espaços culturais, eles levam isso em consideração. Então, a dança não é uma dança que você vai aprender. É uma dança que conta uma história corporal. Ela reverbera uma ancestralidade. A música que está sendo ali, ela tem uma função de nutrição, ela tem uma função de nutrir. Cada palavra vai ser digerida por aquilo que está fazendo. A literatura em torno disso, ela diz respeito ao contexto de meio ambiente. Ela tem o mesmo efeito porque ela pode te colocar em cenários diferentes, te levar para o passado, te levar para o futuro, te tirar daquele lugar. Essa é a função da literatura, desse imaginário literário. A questão do teatro, ele é uma experiência emocional, onde vai agregar uma experiência física, uma experiência de palavra, exatamente como nós. Se nós somos frutos das nossas experiências emocionais, esse teatro, ele tem que dar conta desse espaço de experiência emocional. Quando um brincante, ele constrói o seu manto, ele constrói o seu chapéu, ele faz a sua máscara, ele está experienciando ali a experiência física, ele está concretizando, materializando algo, aonde ele pode se enxergar. A gente tirou tudo isso da nossa educação, a gente vai e compra pronto, a gente faz projeto para poder ter facilidade de ter, a gente não olha os nossos recursos para ir desenvolvendo uma inteligência de transformar esses recursos, pegar aquele cabo de vassoura e não, em vez de jogar fora, transformar num mastro de dança, numa baqueta de alfaia. Isso é uma experiência física. E tudo isso nos foi retirado dentro dessa sociedade de consumo, cujo objetivo final é transformar absolutamente tudo em capital, inclusive as relações humanas.
Trecho da entrevista de Rosane Almeida a Renato Forim Júnior e Silvana Leão ontem. Eles também conversaram com Antônio Nóbrega, que veio da música e da poesia, mas se encantou com a dança. São mais de 50 anos de carreira. Na entrevista, Nóbrega derruba o mito da simplicidade na formação da cultura popular e explicou sobre suas complexidades. Também refletiu sobre a função da educação, que, segundo ele, busca ampliar a consciência e ainda como a arte amplia o diálogo com a educação no sentido de nos ajudar a aprender a seguir regras, princípios, além de acionar nossas emoções.
A dança ocupa um lugar muito, de muito significado dentro do meu trabalho, né? Quando eu comecei a me relacionar com os artistas populares, a dança teve uma atração muito grande sobre mim. E eu não tinha história com a dança, né? Mas vendo aqueles homens executar aqueles passos do caboclinhos, do maracatu, do cavalo marinho, aquilo me encantava muito. E eu então coloquei meu corpo a serviço daquele aprendizado. E a certa altura eu senti vontade de me expressar pela dança, né? E aí então essa vontade de me expressar, por eu não ter também tido uma formação de dança, né, eu não sabia como manejar aquele material que eu tinha assimilado com o meu corpo. Isso então foi o elemento acionador para que eu procurasse uma maneira de sistematizar. E aí de lá para cá eu venho tentando essa sistematização. Eu confesso que ultimamente eu me sinto muito gratificado pelas conclusões a que cheguei, e em breve eu estarei apresentando um trabalho que traz justamente essa maneira de ver uma linguagem brasileira de dança a partir das referências populares e com o apoio das técnicas, né, da cultura em geral da dança.
Qual é a cara da dança brasileira, né, Nóbrega? Na sua perspectiva, qual é a resposta para essa pergunta?
Olha, a dança brasileira, primeiro, o elenco, o repertório de movimentos que existem, as diversas danças ou manifestações cênicas populares, é muito grande. Por exemplo, você veja a capoeira. Eu falei a palavra manifestação cênica porque a capoeira não é provavelmente uma dança. É normalmente conhecida como uma arte marcial, mas não é tão somente uma arte marcial, né? A dança tem, quer dizer, a movimentação, o sentido de passos, movimento de torso, jogos, brincadeiras, é de tal riqueza, porque ela trabalha o plano baixo, trabalha o plano médio, trabalha o plano alto, saltos, giros, né? O frevo é a mesma coisa. Se a gente pega um catálogo de frevos de um passista pernambucano, a gente vai encontrar ali o nome de 90 sem passos. Se a gente abre também um manual, uma cartilha do samba, por exemplo, da escola de Carlinhos Jesus, a gente vai ver um elenco ali de 50, 60 passos, com nomes muito interessantes. Então a gente tem aí um universo, né, de passos, de movimentos, meneios, saracoteios, gingados, quebradas, quedas, caídas, descaídas, há uma nomenclatura muito efervescente, né? Então, primeiro a reunião desses movimentos fora dos seus contextos folclóricos, como se fossem letras, é um léxico. Um passo de um cavalo marinho aqui, com o movimento da capoeira, com o movimento do caboclo, se eu junto tudo isso, eu tenho um grande léxico. O que é que esse léxico tem em comum? Eu vou repetir aquela frase de Mário de Andrade. Mário de Andrade diz que a síncope no campo da música não é uma presença que ocorre aqui e acolá. A síncope é uma característica. Ela faz parte da substância da música brasileira. Você pega um ritmo como maracatu, você pega um ritmo como frevo, você pega um ritmo como samba, todos eles a presença da acentuação que a gente chama de sincopada, né? E essa acentuação sincopada se reflete na dança. Ou seja, são impulsos corporais que vêm fora do tempo tônico, do tempo divisivo, né? Então, essa característica, ela praticamente é de tal força que ela podia dizer que ela, assim como Mário de Andrade associa a síncope, a característica da música brasileira, ela característica, a dança, não é? Dizendo de uma maneira simples, por exemplo, se você está numa plateia e você escuta uma marcha, você fica quieto. Mas se você escuta, por exemplo, um toque maracatu, tum, 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 você sente um pequeno impulso, querendo até com vontade de sair da cadeira, né? Um samba, as pessoas às vezes dizem, mas por que toca o samba e tu consegue ficar quieto? É justamente porque ele tem a atração do impulso fora do chão, é muito forte, né? Então isso marca de uma maneira absoluta a questão da dança, entre outras coisas, né? Mas isso eu diria que seria o elemento principal.
Nóbrega, trazendo um pouco agora para o nosso festival, para a proposta curatorial do Festival Oceano, que é arte e educação. Você, com toda a sua experiência, viveu arte desde sempre. como você acha que a arte pode colaborar para a educação num momento tão sensível como a gente está agora, de tantas mazelas educacionais? Você acha que a arte pode colaborar nesse processo de ensino-aprendizagem?
Pode, eu acho que pode, e bastante, né? Normalmente, a gente, no Brasil, a gente tem um conceito muito frágil de dizer que a cultura popular é uma cultura espontânea, né? Na verdade, não existe espontaneismo nenhum na cultura popular. Quer dizer, um passo de dança, um verso tirado por um cantador, né, são frutos de uma reserva cultural, além de longeva, muito bem estruturada. Os passos do cavalo marinho, por exemplo. Se você pede a um bom dançarino do cavalo marinho, ele pode fazer aqui 5, 6, 7 passos. Cada um desses passos estão interligados entre si. Não são aqui é um passo, aqui é outro, não. Há uma estrutura que permeia aquele universo. Ou seja, é como se uma matriz muito simples, na medida em que ela foi visitada pelo passista, ela fosse provocando naquele dançarino a sua amplitude, ou seja, o seu desenvolvimento. É uma coisa natural na gente, né? A gente, ao fazer qualquer coisa, mais simples, a gente, com a cotidianidade dela, a gente vai tornando aquilo um pouco mais elaborado. E como essas danças, principalmente do Nordeste, elas começam a serem elaboradas muito cedo, por conta do processo econômico que começa lá mais cedo, então essas danças do Nordeste, elas tiveram a possibilidade de se desenvolver quase 5 séculos, né? Então elas criaram estruturas de desenvolvimento, e muitas delas com muita complexidade. Por exemplo, volto a falar da capoeira. Os passos da capoeira, você dominar aqueles movimentos precisa de imersão de 2, 3, 4, 5 anos. Há uma complexidade. E, na maioria das vezes, esses passos são assimilados pelos dançarinos de forma intuitiva e inconsciente, pela tradição. Ele vê o mestre, vê o pai dançando, né? E ele vai fazendo aquilo sem muitas vezes saber onde é a ligação da perna com o tempo forte ou com o tempo sincopado. Ele faz aquilo biomecanicamente, né? Impregnado pelo impulso da música, né? Bem, se a gente puder trazer isso para a consciência, o que é que se passa naquele passo, né? Qual é a direção que eu estou indo? Meu pé no tempo sincopado vai para trás, vai para frente. Eu vou criando sistemas em que eu vou elaborando. E isso então traz uma imersão dentro do universo da cognição, né? Então a gente tem o quê? Quando você parte de um processo de educação, se eu coloco simplesmente um passo, ou vão repetindo esse passo, aquilo vai trazer uma saudabilidade física, vai trazer uma alegria, mas eu acho que fica devendo a questão a uma profundidade, a uma verticalidade, que o conhecimento daquilo que é que se passa, como é que eu posso de um passo passar para um outro, como é que eu posso de um movimento, por exemplo, estou aqui na capoeira fazendo um movimento para cá, aqui, como é que eu posso fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo eu posso fazer isso aqui, eu já criei um outro movimento, como é que eu posso fazer esse outro movimento que não tem ali, ou seja, eu começo a desdobrar aquilo com uma complexidade crescente. O exemplo é muito simples, né? Mas você veja, dentro desse contexto, eu estou educando. Qual é o meu conselho de educação? Ampliar a consciência. Eu acredito que o exercício da arte, seja através da poesia, através da dança, na medida que a gente internalize, na medida que crie vínculos, né, quão mais complexos, mais a gente abre as possibilidades de conexões. A neurociência hoje é um elemento bastante consanguíneo ao conhecimento dos processos de educação. Então, na poesia, isso é a mesma coisa. Você pega uma quadra, uma simples quadrinha, não é? Mas o que é uma quadrinha? É uma estrofe de 7 sílabas, em que rima o segundo com o quarto, com versos consoantes, né? Com rimas consoantes. Então tudo isso traz o quê? Uma necessidade de atenção, né? Então essa só para fechar, essa talvez o melhor conceito que possa dar uma resposta à sua pergunta é o seguinte: na medida em que eu tenho regras, eu tenho estruturas, eu tenho uma atenção. Ou seja, eu tenho que obedecer a determinados princípios, a determinadas leis, né? Mas eu tenho também uma emoção, eu tenho uma mensagem, eu tenho alguma coisa para dizer, seja na dança, seja no que for. Então essa refrega, esse ponto aí de conflito, eu acho que ele é extremamente educador, né? Eu tenho de colocar uma ideia dentro daquilo que me obriga a determinadas normas. Quanto mais eu vou fazendo isso, quanto mais eu vou tornando... Eu chego depois, por exemplo, a um galope a beira-mar. Uma quadrinha tão simples, um galope a beira-mar é um decassílabo, 11 sílabas, rima o primeiro, tem uma prosódia, né? Então, para a pessoa fazer aquilo, ele passou por todo esse processo e ele, no meu entender, ele está abrindo ferramentas aí de cognição que ajuda a vida no seu sentido mais amplo.
O brincante Antônio Nóbrega, que abriu o Festival de Dança 2023, sábado, no Ouro Verde, com Rosane Almeida. Trecho da entrevista a Silvana Leão e a Renato Forim Júnior, gravada ontem. O Festival de Dança hoje tem na programação o Dança Londrina, com 18 companhias e grupos da cidade e região. 8 da noite no Ouro Verde, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Ainda temos pares de convite se você quiser ir de graça. 3348-5027, 3348-5027, diz que Dança Londrina. Você pega seu par de convites direto na bilheteria do teatro. Temos 3 pares disponíveis para você. E por conta do Festival de Dança, que vai até domingo, dia 15, no Ouro Verde, essa semana não tem sessão de cinema no espaço. A programação volta dia 16, segunda-feira da próxima semana, com o filme Sem Deixar Rastros, 12:54. Uma edição feita por Miguel Santos, de ensaios da Camerata Café e dos alunos que participam da Maratona Flauta e Fole. Depois de amanhã, próxima quarta, dia 11, tem concerto gratuito, 7:30 da noite, no Teatro Marista, pela programação da 7ª Maratona Flauta e Fole. Mais de 40 alunos, tanto crianças e adultos, de acordeão e flauta doce, sobem ao palco para mostrar o que ensaiaram ao longo do ano. O nome do concerto é Música, Arranjos, Histórias e Outras Sonoridades. Os alunos vão estar acompanhados do grupo Camerata Café: Gonçalo Rebelato, piano e cravo; Rose Tax, violoncelo; Luciana Schmidt, flautas doces; Miguel Santos, acordeão; Gabriel Schmidt, flautas doces e percussão; também Giovanna Schmidt no piano. 1h30 de música de qualidade, com repertório variado: tango, música barroca, folclore, forró, MPB, rock e pop nacional. Então, quarta-feira, dia 11, pela programação da 7ª Maratona Flauta e Fole, esse concerto, 7:30, no Teatro Marista, pela programação da 7ª Maratona. A rádio dá apoio a esse concerto, patrocínio do Ministério da Cultura e também do Grupo BTZ. O ingresso é de graça, você deve garantir o seu convite com alunos, professores ou via Instagram, @maratonaflautefolha. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Karine Santos, Heloísa Gonçalves e Raquel Cassitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau.